A partir de agora, você vai ouvir o programa X-Mera.
Do metal, começando mais um programa X-Mera. Em sua edição de número
302.
302 edições, levando a maldade e a escuridão ao seu alcance. Produção e apresentação: Sr. Wins e
Thiago Trash.
É, exatamente, direto de Guaruhel, diretamente pra você. Quer ficar atualizado, quer ficar por dentro das novidades, dos shows que você não pôde comparecer? Se liga, radioxmera.com, há 10 anos no ar aí, transmitindo o melhor do metal nacional e mundial. E aí, Tiagão, de boa?
Tamo aí, e você?
tamo aí na pegada.
Achei da hora quando você falou Guaruhel. Mas eu falo que eu moro em Réurulhos.
Deixa eu abrir aqui, ó. Eu vou tomar a minha pílula.
É, nosso energético. À tarde.
Bom, é isso aí. A gente vai começar mais um programa X-Mera diretamente pra você. E hoje vamos fazer um especial. Vamos fazer um especial magnífico. É bem diferente. O programa é diferente. Aí, vamos falar a novidade do podcast, né? O programa X-Mera a gente tá fazendo na versão podcast. Se você... Mano, eu acho que é difícil não ter mais um brasileiro
que não tenha celular,
Que não tenha celular, não tenha, né? Que não seja viciado, né? Não ando com fone de ouvido. Então vá no agregador de podcast da sua preferência e baixe lá programa X-Mera 302. E se você quiser entrar na página da Rádio X-Mera, www.radioxmera.com, você vai ter acesso aos outros programas, aos programas anteriores, até de anos anteriores, ok? Vou falar um negocinho pra vocês. Whiplash veio pela primeira vez no Brasil. Não é isso, Tiagão?
Veio pra Réurulhos.
E os caras estão na pegada aí há muito tempo, tal, desde, acho que 1985, vou olhar o release aí direitinho. E os caras vieram fazer um show exclusivo aqui na cidade de Guarulhos, que é o Guaru Metal Fest 2019, que é o, acho que é a oitava edição, se não me falha a memória e tal.
Vamos confirmar.
É, a gente confirma, mas é por aí, né? Pesquise metal, vá atrás, hein? E a gente, infelizmente, não estava na cidade, nem eu nem o Thiago não pudemos comparecer no Guaru Metal Fest, mas um membro da nossa equipe foi dar um rolê com os caras para mostrar a cidade. Foram num bairro aqui perto da nossa casa, que é o Bosque Mai, e foram lá num bar, né? Um bar até que legal, né, Thiago?
É, o Território Custom.
É, Território Custom. Não estamos cobrando nada, hein? Ainda.
Só estamos falando que a gente lembrou o nome, senão a gente nem ia falar. Mas o pico é legal.
É, o pico é 10. E o Vitor Hugo, nosso repórter, esteve por lá e foi trocar uma ideia com os caras, né? Mas antes disso, a gente vai falar um pouquinho do Whiplash, né, meu? O Whiplash, quantos plays já tem, Thiago?
Se não me engano, são 7.
7 plays, né, cara?
7 plays, tirando... Acho que fizeram alguns relançamentos também.
Tem uma... um CD que saiu duplo, né? Que é um comemorativo e uma compilação lá, tal, essas coisas. Eu sei que os caras lançaram em 1985 o Power and the Pain, que foi na versão vinil, né? Depois saiu masterizado aí em CD. Em 1987 os caras fizeram
Ticket to Mayhem.
É, isso aí. Em 1989
Insult to Injury.
Em 1996
Cult of One.
97
Sit, Stand, New Prey.
Aí eles lançaram uma edição especial que foi juntando dois plays, né? Comemorativo, né? Isso aí a gente pula, que é o Power in the Pain e o Ticket of Mayhem, né? To Mayhem, né?
Isso.
Aí em 98 eles lançaram outro play também, né?
Foi o Thrash Black.
E depois partiram pra 99. Lançaram.
99 já é a compilação.
Ah, é a compilação, esquece aí. Eles, é outra data comemorativa aí. E em 2009 eles lançaram.
Foi o Unborn Again.
O Born Again. E os caras têm esse. Um respeito, né, no mundo thrash metal aí, sensacional, tal, os caras tocam muito bem. Você quer entrar no mérito da formação? Eu acho que é, não sei, você quer falar alguma coisa aí sobre a formação?
Não, acho que da formação assim, eles, bom, eu não sou tão, como que fala, aquele cara que sabe de letra, o Whiplash, mas assim, se você olhar aqui agora pra minha tela, você vai ver que tem ex-integrante pra caramba. Mas formação atual: Tony Portaro, que é o vocal e guitarra; Dunk DeLong, que é o baixo; e o Dan Ford, que é o batera. Que são os caras que, né, e todo mundo tava aqui no dia, no rolê aqui em Guarulhos, antes do Guaru, e o Victor acabou entrevistando. Só um comentário, né, o Whiplash não é uma banda assim, daquelas que a gente vai, não menosprezando, né, mas não é aquela banda que tem muita história pra gente estar discutindo. Mas pra quem é fã, conhece muito, sabe que teve o seu baixista, né, o Tony Bono, que em 2002 ele morreu de um ataque cardíaco aos 38 anos. Então assim,
novo, né,
então é um dos fatos aí relevantes que a banda teve. E só confirmando, né, aquele seu primeiro, uhum, seu primeiro comentário deles, é uma banda que foi fundada em 84, tá? E é New Jersey, né? Então é o thrash metal americano.
Exatamente.
Tá ali, andando com os caras ali, o Exodus, Testament.
Eu encaro o Whiplash como aceito aqui no Brasil, como uma banda top, profícia e tal, mas eu enxergo eles como banda underground, cara.
Ah, total, sem dúvida.
Banda underground. Porque os caras se formaram em 1984, na pegada de Metallica ainda, tava aquela onda, né?
Sim.
Tal, lançaram seu primeiro play mesmo, oficial em 1985, esquece as demos, que era tudo em demo tape, né? Era uns negócios meio...
Era demo e não tinha e-mail, né? MP3, era tudo correio, né? Os verdadeiros guerreiros do metal.
Era banda de garagem, essa que é a verdade, né? Bom, a gente vai fazer o seguinte, cara. A gente vai rolar a entrevista, só que antes o Thiago vai comentar qual o conteúdo da entrevista, porque a entrevista está tudo em inglês, está direto, uma entrevista curta, não vai cansar nem nada. E depois a gente rola a entrevista oficial, né? Ela em inglês, e a gente retoma e faz um especialzinho, o Whiplash, e fala as notícias. O que você acha?
Pode ser, vamos lá.
Então bora.
Bom, a gente agora vai falar da entrevista, né, que o Victor fez lá com os caras do Whiplash. Mas antes, só uma correção: eu tinha comentado da formação atual, né? E eu mencionei o batera, o Dan Ford. O Dan Ford, ele já não é mais o batera atual. O batera atual agora é o Ron Lipnick, que é o cara que já tocou aqui também. Beleza?
É um troca-troca danado, hein?
É assim, né? Underground é...
É underground.
Fica quem pode, né? Bom, então assim, falando nas entrevistas, o Victor perguntou pra eles, né, o que eles esperavam, né, do show do Guaru. Então assim, eles direto, né, direto e reto, o papo foi assim, eles esperavam... Bom, eles já sabem que o público brasileiro tem uma energia do caramba. Que a gente sabe, né, assim, você comparando, sei lá, pra quem já viu DVD, pra quem já presenciou, diferença do público, e sabe que brasileiro, assim, toca o terror num show, né, o público é o calor, né, é diferente se você comparar com o público europeu, aquela galera mais fria, né, então assim, você vê a diferença, você vê até a reação. Foi isso que ele disse, né, que ele já sabe do quão famoso é a energia do público brasileiro. Então eles estavam, né, ali falando aquele dia, eles estavam muito ansiosos para fazer aquela apresentação, esperando muito que a galera curtisse. A gente sabe que, assim, pelo que a gente ouviu, infelizmente a gente não pôde comparecer, mas quem foi, curtiu pra caramba.
Deram nota 10, meu, nota máxima.
Isso aí. O Victor também perguntou pra eles sobre festivais, né? Que eles já tocaram em grandes festivais, como o Wacken, como o Hellfest, né? E também como qualquer banda underground, tocaram também em pequenos clubes, bares, enfim. E queria saber o que, que eles, independente do lugar, o que, que eles tentam manter em atividade. E para eles também o negócio é assim, o que eles focam é o público. Eles sabem que quando a galera do metal, isso serve para qualquer pessoa que vai em qualquer show, de qualquer som, que quando a galera vai no show, a galera vai para se divertir, vai para descontrair, vai para tirar o pensamento ruim, o problema que o cara tem, enfim. E é isso que eles querem passar pro público. Eles querem que o público se desconectem do mundo, esqueça o que está acontecendo lá fora, porque o que está rolando nesse momento aqui no palco é o Whiplash. Então, é a mesma coisa.
Legal, o pensamento dos caras.
E também teve aqui uma pergunta. Essa foi interessante. Essa aqui eu vou ler exatamente o que eles falaram. Porque o Victor perguntou assim pra eles, que eles estão há 30 anos já na estrada, e o Victor perguntou o que, que eles acham do futuro da música, né? Já que hoje o streaming, né, tá aí forte, né? O download hoje é inevitável, né, acontecer. E enfim, o que, que eles esperam disso, né? Hoje não adianta mais brigar, né? Que diga isso a Lars Ulrich. Então perguntou o que eles acham disso. Aí o Tony Portaro falou assim: as coisas mudaram desde que comecei. Havia apenas discos de vinil, não havia nenhum controle sobre venda de cópias. As bandas vendiam e ninguém sabia para onde o dinheiro ia. Era muito fácil ser roubado. A verdade é que não recebíamos o que merecíamos. Essa foi a principal razão pela qual o Whiplash ficou parado por quase 10 anos. Percebemos que tudo se tornou apenas um negócio. O Whiplash fazia a sua parte, mas quem fica com dinheiro era a gravadora. Agora existe um controle maior, nós assinamos com a Metal Blade e esperamos que quando o novo álbum for lançado, as vendas sejam altas e nós recebemos o quanto merecemos.
Aí que tá o detalhe, ele deixou exclusivo dizendo que tá vindo um novo álbum aí. Desde 2009 os caras não lançam nada, então eu acho que no primeiro semestre de 2020 deve pintar coisa nova aí do Whiplash.
E detalhe que o Dank DeLonge, ele fez um comentário do tipo que hoje em dia o download também é... O download de música hoje também, assim, tem o seu descontrole, né? É música pra lá, música pra cá, né? E o compartilhamento é muito. Mas assim, é aquilo. Isso fez muitas vendas de álbuns caírem, né? Mas por outro lado, mesmo que a banda não ganhe nada com isso, é o que tá fazendo a banda ficar conhecida. Vocês viram aí que ele falou você viu que eles falaram aí em novo álbum, né? Então aí o Victor já perguntou pra mim, vocês falaram em novo álbum, então me fala o que tá acontecendo. Aí ele mencionou que esse fato, né, do Rome Lipkinick tá agora na nova formação, a gravadora tá animada aí, né, pro retorno do Whiplash. E a proposta é que eles regravem 8 faixas, mais 2. Então talvez, acreditamos que essas 2 sejam as novas, as inéditas, né? Uhum. Então deve ser mais uma dessas gravações especiais aí que a gente viu na discografia dos caras. Mas teremos coisas inéditas. E a partir daí, eles vão projetar novos planos para o futuro do Whiplash. Talvez um álbum completo, assim por se dizer, né? E também na conversa foi mencionado que o Power and Pain é um dos maiores álbuns
do thrash metal.
Considerado um dos melhores álbuns do thrash metal. A gente queria saber quais álbuns eles consideram os melhores do thrash metal.
A opinião dos caras, né? Aí o que, que eles falaram?
Vamos ver se todo mundo concorda, né? Deixa eu só voltar aqui. Tony Portaro já disse que o primeiro que vem na mente dele é Bonded by Blood. Não sei se alguém aqui discorda.
O melhor show da minha vida.
Eu fico triste porque eu nunca vi Paul Balloff a vivo, cara. Nossa. Infelizmente, um dos arrependimentos ou não, né? Enfim, é coisa antiga, né? Eu era um moleque, nem lembro a idade que eu tinha, mas enfim.
Não era tão moleque não, porque a última vez ele veio em 98,
pô. 98.
Ele tava vivo.
Ele tava vivo, sim.
Era Gary Holt na guitarra.
Sim.
Ainda.
Essa época, sim, é verdade.
Show fofinho
ainda. Isso, é. Foi o último show dele aqui, né?
É.
É, esse show, infelizmente...
Eu fui na Broadway, né? Antiga Broadway.
Eu já vi o Exodus, vixe, bem mais atual. Uhum. Mas infelizmente, viu? Falando em Paul Baloff, já sabe,
é
né?
Melhor.
É. Então assim, vamos falar o primeiro que vem na mente. Voltando ao assunto. Bonded by Blood, depois o Dank DeLonge mencionou aqui. Raining Blood, Kill Em All. Tony Portaro mencionou os dois primeiros álbuns do Megadeth, né, que são os favoritos, né, e fizeram uma pergunta em Raven, né, e Tony Portaro falou, não, lógico, o Raven teve muita influência, inclusive para ele, e o Raven, ele mencionou também do Metallica, ele disse do Possessed naquela época, né, quando ele ainda estava formando, né, as influências dele, né, aí ele juntou aqui que a Bay Area, a teoria musical que ele aprendeu na faculdade e o fato de ser todas deles serem da costa leste foram os fatores que resultaram no Power and Pain e também é o que diferencia o Whiplash de outras bandas do thrash metal.
Eu falei que foi no início, né, os caras é a primeira vez no Brasil, mas na verdade é a primeira vez em Guarulhos, né? É a primeira vez que os caras tocaram lá no sul, no Otacílio, né, meu? Mas vamos lá, continua aí. O que mais que o Vitor Hugo perguntou pros caras?
Bom, de última pergunta rolou aí se o hardcore já influenciou o Whiplash de alguma forma, né? Isso porque quem não sabe, ou quem sabe também, né? Já teve um dos ex-batera, o Tony Staglione, ele já participou, né, de algumas bandas de hardcore. Mas, enfim, para a resposta de todos os integrantes, não. O Whiplash, ele respeita as bandas de hardcore, as bandas de hardcore Whiplash, e fica todo mundo feliz no seu lado. Mas o hardcore não influencia nada.
Melhor assim.
Pois é. E é isso aí, no mais, era ansiedade, né, para tocar no Guaru. Que a gente já comentou aqui que foi sucesso, quem viu gostou e eles novamente.
Legal, legal. Então vamos fazer o seguinte, vamos rolar agora detalhes da entrevista, você vai pegar nela agora, né, na sequência. A entrevista curtinha, de uns 8 minutinhos, total em inglês. Daí a gente retorna e faz o especial Whiplash para finalizar o programa.
É isso aí.
Então tá bom. Daqui a pouco a gente volta. Curta aí a entrevista exclusiva para a Rádio X-Mera com a banda Whiplash. X-Mera.
Okay. First of all, thanks for having me. I'm Victor from X-Mera Web Radio. I'd like to start by asking you, what do you expect from the concert tomorrow?
Well, we know from the past that the Brazilian fans are very energetic, so we're looking forward to them going crazy, and we're very prepared. So I think they will like what they're going to see and hear, and we respect and expect a very good response.
Definitely, man. Okay. You've been playing in many festivals, big festivals, actually, Wacken in Germany and Hellfest in France, right? I'd like to, and also small clubs. I'd like to know what makes you carry on, actually? Is just love for the music or?
Yeah, it's something that I've been doing my whole life, but what makes me still want to keep on doing it is when I'm on stage and I look down at the fans and I see them forget all their problems and they're smiling and having fun.
That's great.
And sometimes even when I'm playing guitar leads, I see tears coming from their eyes, you know, but they're happy, you know, so I think it's my job on this planet Earth to just try to keep everyone as happy as I possibly can. And the only way that I know how to do it is to play music for people.
That's great, man.
considering...
That's amazing.
Yeah, that's an amazing answer. Actually, considering you've been doing this for like 30 years or so, I'd like to know your opinion about music industry. Actually, you think the future of music industry is the streaming or there's space for physical media. What do you think about that? Did you understand the question?
That's a good question.
Well, things changed from when I started in the music industry, because there were not even any barcodes on the vinyl albums. So you never really got an accurate number of how many albums you were selling. So it was easy to get ripped off and, you know, stolen. No. Money that you deserved, you never got. That's one of the reasons why Whiplash took a big layoff for nearly 10 years, because we realized that it became a business. And Whiplash was doing all the work, and the record companies were making all the money. So it was very disappointing at that time, you know. So that's why we took the biggest, longest layoff. But now there's barcodes, and we signed the deal with Metal Blade Records, and hopefully when this new album comes out, and the sales will be high, and we'll be treated right, and get the royalties that we deserve.
Yeah, okay. It's kind of ironic, because now there's sharing and downloading and uploading, yeah. And you know, in a way, it's taken away from the record sales.
Yeah, when you
but in another way, it's easier to keep track of everything, because everything's computerized.
And it also relates to back in the tape trading days with the cassette tape trading, you know, where you...
Back in the day, yeah. There's a cassette
it
trading.
Is, yeah, yeah, it's publicity still, even though, you know, you weren't making any money off it. Before Whiplash signed with Roadrunner Records in 1984, we were still known around the world only because of the people that were mailing cassette tapes and trading them all over the place, you know. So, you know, that was the start of Whiplash, to be honest.
You mentioned a new album. Actually, your last album, full length, is from 2009, right? 2009, right? Unborn Again, yeah. Do you have any plans to release a new album? When will be?
We did record 8 songs for the new album for Metal Blade.
That's great.
And that was with Dan Ford on drums from the band Sixth. He's from London, England. And now that we have Ronnie Lipnicki in the band, who was in Overkill, the record company is excited about that, and they want us to go back in and record those 8 songs with Ronnie and 2 more songs. So they want 10 songs. So that's the next step in the immediate future for Whiplash.
That's great, man. That's great to hear. Okay. Poor and Pain is largely considered one of the best fresh albums of all time.
Thank you.
I would like to know, can you guys name at least 5 albums that you, you know, consider?
Well, back in like 84, first one that comes to mind is Exodus, Bonded by Blood. What do you got?
Rain Blood.
Rain Blood is definitely...
Kill 'Em All.
Kill 'Em All.
Yeah. Megadeth is one of my favorite bands
really?
Of all time.
So
their early stuff.
What about Raven?
Yeah, Raven is.
Raven.
Yeah, they were a big influence on me when I first started writing.
Is that thrash? That's thrash, right?
Well, the guitar playing, especially with the chirps and the bending and strings and the pull-offs. You know, it's I think some of my style came from Raven, but I think it originated when we did our first show in Berkeley, California, and Metallica was there at Ruthie's Inn. And
You think Metallica
was possessed?
Yeah, and
the possessed.
Possessed was a big influence at the time. All of the San Francisco Bay Area bands, and then we had Power and Pain out. Then we did that show, our first show in California after the album was released. Then came back to the East Coast, and I think combined with the influence from the San Francisco Bay Area bands and my theory that I got from going to Berklee College of Music and being on the East Coast as opposed to the West Coast, that combination of those three things is what developed the style of Whiplash on Power and Pain. And that's what separated us from all the other thrash bands at that time in 1984-85.
You think hardcore had anything to do with it? With the New York hardcore scene?
Not with my writing, but one of the things that I'm really proud of and didn't know how it happened was, I mean, we used to do a lot of shows at L'Amour in Brooklyn, but we also did a lot at CBGB in Manhattan. And
CBGB.
And all the hardcore bands at the time, like Vinny Stigma and them guys, they all respected Whiplash and almost took us under their wing, you know.
Pete Steele.
Yeah, Carnivore, Pete Steele, and they were our friends, you know. It was almost like they welcomed us, even though we weren't hardcore.
That's great. You crossed the line between metal and...
It was really cool.
Part of that scene,
yeah. Yeah, he did a couple, he played in a couple bands. Ludacris was one, I think. But yeah, okay.
Thank you very much.
You think that had like an influence on the writing?
Not my writing, no. I was never a huge hardcore fan, but I was really friends with them guys. It got to the point where, you know, we would hang out, you know, every now and then.
Thanks for interviewing him. Thanks for helping me. No. Thanks for helping me. Actually, okay. You're doing great. Okay, guys, I'd like to thank you and sorry for.
Oh, it's
zero alcohol.
What? No wonder why I don't like it.
No bars.
Okay.
Where did you get this?
Okay, guys.
I thought that was what I had last time I was here. No wonder why it tastes like crap.
Okay, guys.
I need a shot.
Yeah, I'd like to thank you very much for the interview. He's going to take some pictures of you guys, if you don't mind. And please leave a message for Guarulhos fans that will be on the show tomorrow.
Okay. Well, I hope everybody comes out to the show tomorrow. And it's great to be back in Sao Paulo. We were here last year. And we're hanging out tonight.
Less rain this year.
It did rain last year, that's for sure. But and we're going to stick around for a couple days. So if everyone's
hanging
out. We love
you, rain or shine.
Sunday, we need a ride to the beach.
That's great. Aí, pessoal da X-Mera, esse foi o Whiplash com a gente aqui na X-Mera. Valeu.
É isso aí, comunidade, você acabou de ouvir então a entrevista, né, na íntegra, sem corte aí, que o Vitor Hugo fez com a banda Whiplash, aí o Vitor Hugo, que é da equipe X-Mera. Dá um recadinho aí pra galera, né? O programa X-Mera inédito vai às quintas-feiras, né, no ar, a partir das 22 horas no site e no portal Xmera, radioxmera.com. E a reprise deste mesmo programa vai aos domingos, né, a partir das 20 horas no portal Xmera. Mas, se você preferir...
Para quem tem celular, você pode ouvir a qualquer hora, em qualquer lugar, pelo podcast, né?
Exatamente, pelo podcast. Você vai no seu agregador de podcast aí e baixa o programa X-Mera. Ou se preferir, entra no nosso Podomatic, xmera.podomatic.com, o seu canal do metal.
O importante é ouvir X-Mera.
Exatamente. Bom, vamos fazer um especial Whiplash aí, ô Thiago?
Opa, vambora. Então, assim...
O que você vai rolar aí do Whiplash?
Bom, então, sete sons, um pra cada álbum.
É, um pra cada álbum. Mas vamos falar aí de quando que é esse álbum. Sim. E tal, essas coisas pros caras entenderem, né?
Então, vamos começar aqui, ó. Vamos lá, começar lá em 85, Power and Pain. A gente vai rolar Nail to the Cross na sequência... De 87, Ticket to Mayhem, vai rolar Perpetual Warfare. De 89, Insult to Injury, vai rolar Pistol Whipped. De 96, Cult of One, vai rolar Apostle of Truth. De 97, Sit Stand New Pre, vai rolar Sit Stand New Pre. De 98, do Thrashback, vai rolar Nails in Me Deep. E... pra finalizar, de 2009, Unborn Again, vai rolar Feeding Frenzy.
É isso aí. Bom, esse é um programa exclusivo da banda Whiplash, que veio pela segunda vez, né? Essa que é o correto, né? Segunda vez no Brasil, a primeira vez em Guarulhos.
É, tá confuso. Pra mim é a primeira em Guarulhos.
Não, com certeza é, viu?
A segunda no Brasil.
É a primeira vez em São Paulo, aqui em Guarulhos.
Mas tem um comentário que eles já vieram ano passado. Eu não lembro, você lembra?
É, então, eu fiquei nessa dúvida aí, né? Pra mim, os caras tocaram no Tassilo Metal Fest, né?
Que foi esse ano.
É, então, bom, mas enfim, né? Vamos lá. Vamos... Bom, o programa X-Mera vai se encerrar, o senhor Luiz se despede. Um abraço e na outra semana, não na próxima, na outra, vai vir uma edição nova e vamos rolar só banda brazuca, hein,
cara? É, metal brazuca no próximo, hein?
Preparando aí um programa de metal nacional daquele do balacobaco. Obrigado por ouvir a nossa programação.
É isso aí, galera, um abraço. Rádio X-Mera. Bom, um abraço pra todo mundo aí que tá sempre ligado. O salve é geral, beleza? É nóis, metal.
X-Men.
Oh,
X-Mera.
Live by the
acabou de ouvir o programa X-Mera.